Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Setembro de 1942 foi um dia de primavera. A data marca o nascimento de Sebastião Rodrigues Maia, carioca que o Brasil inteiro viria a chamar de Tim Maia. Conhecido como síndico da música brasileira, Tim chegava e colocava ordem nos lugares onde ia, mesmo que não gostasse muito de cumpri-las.
Dono de uma voz inconfundível, o músico floresceu por 55 anos até falecer em 15 de março de 1998. Nos 20 anos de sua morte, relembre a trajetória desse grande nome que trouxe a Soul Music para o Brasil.
Talentoso desde pequeno, Tim começou a compor as primeiras músicas aos 7 anos e formou a primeira banda aos 14, mas só a partir dos 27 sua carreira se consolidou. Foi em 1969 que o rei Roberto Carlos gravou sua canção Não Vou Ficar e que seu terceiro compacto Primavera explodiu nas rádios, lançando Tim ao estrelato.
Depois de lançar seu primeiro LP, em 1970, o cantor não parou mais de fazer sucesso. O álbum Tim Maia vendeu mais de 200 mil cópias e ficou por 6 meses em primeiro lugar nas rádios do Rio.
As festas e bailes dos anos 80 foram embaladas por hits como Do Leme ao Pontal, Descobridor dos Sete Mares e Vale Tudo. Na época não tinha pra ninguém. Tim Maia reinava absoluto como o cantor mais popular do Brasil.
O astro da MPB era querido pelo público, mas tinha uma personalidade forte. O ex-diretor da Escola de Música da UFRJ, José Alves da Silva, falou sobre a convivência com o cantor.
Quando nós músicos para o chamado para fazer algum show com ele ou gravação, todo mundo ia com a maior boa vontade, maior prazer nos ensaios. Ele contava casos, fazia comentários sobre algum tipo de música ou sobre algum tipo de instrumento. Quer dizer, ele se metia em todos os setores para dar opinião, para prevalecer aquilo que ele queria que fosse.
O rigor e perfeccionismo de Tim Maia com suas canções e o jeitão bem-humorado do cantor não foram suficientes para preservar completamente sua carreira. Com uma vida pessoal polêmica, ele começou a se atrasar para suas apresentações e até mesmo a faltar os shows. Para os fãs, como a pedagoga Luciana Pedretti, adolescente na época, essas situações eram frustrantes.
A gente ficava muito voltado nas produções de Tim Maia, naquilo que ele fazia. Festa boa era festa com Tim. Foi complicado por um tempo não entender assim, as loucuras e as faltas dele, né? Aconteceu da gente marcar muitas vezes para ir a show e tudo, e chega lá, você voltar porque o Tim não tinha ido. Mais tarde a gente foi ver que as questões pessoais, né, foram influenciando muito a carreira dele.
O consumo de cocaína, uísque e maconha, batizado por ele de triatlon, o deixava sem condições de cantar. No fim da vida, Tim passou a conviver com problemas como obesidade, diabetes e complicações respiratórias. Em 8 de março de 1998, abandonou o palco pela última vez. O síndico acabava de ter uma crise de hipertensão que levaria seu coração a parar de bater poucos dias depois.
20 anos mais tarde, Tim é lembrado pela sua brilhante carreira e a importância de seu trabalho para a música no país. Em 2011, Tim Maia, Vale Tudo, o musical, de Nelson Motta e João Fonseca, homenageou o cantor, sendo precursor para outros espetáculos sobre artistas brasileiros, como contou o ator André Lemos, parte do elenco.
Para o teatro musical brasileiro, foi um divisor de águas muito forte, né? Depois do espetáculo do Tim Maia, as pessoas começaram a criar musicais biográficos, né? E fizeram muito sucesso, estão fazendo ainda muito sucesso aqui no Brasil.
O cantor e compositor, que lançou mais de 30 álbuns, está vivo na memória e nos corações dos fãs e admiradores do seu talento e personalidade.
Produção de Jacques Cavalcante, Lavínia Andrade, Rafaela Ramos e Vinícius Câmara. Reportagens por Ana Letícia Loubach, Hugo Daflon e Scarlett de Matos. Operação e edição de som de Sérgio Muniz, coordenação de Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.